Boa noite a todos. Cumprimento a todos os senhores vereadores e vereadoras. Cumprimento a todos aqueles que se fazem presente no nosso plenário. Cumprimento também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E quero cumprimentar também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal que estão aqui nessa noite trabalhando conosco. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando, presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Zenilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard. Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão dessa noite. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Nesse momento, cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores vereadoras e vereadoras e os recebidos de diversos.
Matéria recebida no 511/2024, Prefeitura de Bitinga, ofício executivo 923/2024, que responde ao requerimento 360/2024 dos vereadores Daniela Branco de Rosa. Assunto: requer informações da Secretaria Municipal de Serviços Públicos a respeito da limpeza do bueiro localizado na Rua 5, defronte ao número 103, do bairro Jardins.
Matéria recebida 512/2024, ofício executivo 924/2024, responde requerimento do vereador Ricardo Prado. O assunto: requer informações sobre a situação do asfalto no final da Rua José Nelson Gabriel, entre os números 651 e 670, no Jardim São Benedito.
Matéria recebida 513/2024, Prefeitura de Bitinga, ofício executivo 925/2024, responde requerimento 363/2024 do vereador Ricardo Prado. Assunto: requer informações sobre o conhecimento da altura que estão os galhos das árvores que estão impedindo a claridade da iluminação pública no canteiro central, que fica entre a Avenida Walter Piffer e a Rua de Campos, no Jardim São Domingos 2, conforme fotos anexas.
Matéria recebida 514/2024, ofício executivo 926/2024, responde requerimento 356/2024 dos vereadores Inana Bastos. Assunto: requer informações da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana a respeito da retirada de carcaça de veículos abandonados na Rua Eugênio Couturato, próximo ao numeral 312, na Vila Isolina.
Parecer COSPE no 70/2024, PDL 15/2024, parecer favorável, relatoria, vereador Célio Aristão.
Parecer COSPE 71/2024, OPLO 119/2024, parecer favorável, relator é o vereador Richard Porto de Rosa.
Indicação número 208/2024, autoria da vereadora Janaína Bastos, solicita a Secretaria Municipal de Serviços Públicos providências quanto à limpeza do terreno localizado na Rua Bom Jesus, defronte ao número 1583, próximo ao Auxílio Alimentos.
Indicação 209/2024, vereadora Janaína Bastos solicita ao SAMES, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, visita e fiscalização pelo setor de vigilância sanitária ao terreno localizado na Rua Bom Jesus, de frente ao numeral 1583, próximo a Asílio Alimentos, em caráter de urgência.
Indicação número 210/2024, autoria do vereador Célio Aristão, indica ao setor responsável da Prefeitura Municipal a retirada de uma árvore na Rua dos Lírios, número 251, bairro Jardim dos Bordados.
Moção 351/2024, vereadores Murilo Bueno, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar aí a família Ferraz pelo falecimento do senhor Benedito Ferraz.
Moção 352/24, autoria dos vereadores Marco Tadeu Fonseca, Dr. Fernando Inácio, Helena Bastos, José Luiz Viana, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Andrade, pelo falecimento do senhor Ricardo Araújo Andrade.
Moção 353/2024, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Miranda, pelo falecimento da senhora Jocely Aparecida Fabre Miranda.
Moção 354/2024, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Oliveira pelo falecimento do senhor Josué de Oliveira.
Moção 355/2024, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Lázaro pelo falecimento da jovem Luana Maria Lázaro, na cidade de Tabatinga, São Paulo.
Matéria recebida 515/2024, diretora financeira da Câmara Fátima Aparecida Johansson, balanceio da receita e despesa do mês de setembro de 2024.
Matéria recebida 516, Fundação Educacional Municipal de Bitinga, encaminhamento dos balancetes de setembro de 2024, FEMIB. Moção 357/2024, vereadores Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar é a família Oliveira, em virtude do falecimento de José Eduardo Felipe de Oliveira, o Cafu, externando aí condolências à família enlutada.
Moção 358/2024, autoria dos vereadores Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Rígido Porto de Rosa. Moção de pesar à família Borim, em virtude do falecimento da senhora Dirce Gonçalves Borim, externando condolências à família enlutada.
Passamos agora para a discussão e votação dos requerimentos. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura do primeiro requerimento dessa noite.
Requerimento número 370/2024, autoria da vereadora Janaina Bastos, requer informações do Executivo da Secretaria Municipal de Governo a respeito de emendas impositivas para custeio e aquisição de materiais permanentes para a Associação Casa Caique e Bitinga Hospital do Câncer, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quando as emendas impositivas de números 17/2023 e 44/2023, no valor total de R$ 22 mil, serão destinadas à Associação Casa Caique e Bitinga Hospital do Câncer? Segundo, por que até o momento o valor ainda não foi repassado à associação?
O requerimento de número 370/24 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereadora.
Boa noite a todos. Mais um requerimento para poder questionar a questão do pagamento das emendas impositivas, né? Uma vergonha, uma entidade tão importante como a Casa Caique, que ainda não foi contemplada por uma destinação de um valor pequeno e que é tão importante para o desenvolvimento e para a cooperação do andamento da Casa Caique. Então, a gente aguarda aí a consideração do Executivo, né, que tenha um olhar especial para as entidades da nossa cidade, porque o que tem demonstrado diante das emendas impositivas é que não tem, mas que preste atenção e encaminhe esse valor que foi destinado e que será de grande importância para a Casa Caique. Obrigada, presidente.
O requerimento de número 370/24 ainda está em discussão. O requerimento de número 370/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Deus fala presente. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 370/24 foi aprovado.
Requerimento 371/2024, vereadora Janaina Bastos, requer informações da senhora prefeita municipal da Secretaria Municipal de Obras a respeito dos materiais despejados às margens do córrego Saltinho, na Avenida Carolina Direito da Láqua, com o seguinte questionamento. O executivo contratou alguma empresa para realizar aquele tipo de serviço ou foi apenas uma questão de despejo de materiais de construção triturados, misturados com cimento?
O requerimento de número 371/24 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereador.
Eu recebi várias informações que parece que foi contratada uma empresa para fazer um serviço ali, né, na Carolina Gereto da Láqua, no córrego. E que a gente não entende que tipo de serviço foi esse prestado, né? Jogaram alguns montinhos de cimento e material triturado dentro do córrego. E a gente quer explicação, se saiu dinheiro público para fazer uma obra tão fajuta como essa, que além de não ter resolvido o problema do problema ali do córrego, ainda deixou a questão mais crítica ainda. É isso, presidente. Obrigada.
O requerimento de número 371/24 ainda está em discussão. Requerimento de número 371/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard. Favorável. O requerimento de número 371/24 foi aprovado. Passamos agora para a discussão e votação da moção.
Moção 356/2024, autoria dos vereadores Murilo Bueno, Célia Alessandro, Daniela Branco de Rosa, Janina Bastos, José Nilson Viana, Marco Tanada Fonseca e Richard Porto de Rosa. Moção de congratulações e louvor ao senhor professor Rafael Guilherme Araújo Torrezan pela aprovação em concurso de provas e títulos para prover o cargo de professor assistente da Unesp de Araraquara.
A moção de número 356/24 está em discussão.
Posso, presidente?
Sim, sim, vereador.
Cumprimentar a todos e eu fiz questão em assinar juntamente essa moção. Eu conversei pessoalmente com ele e dei os parabéns. E lembrar que exatamente 8 anos atrás ele começava uma transição orçamentária, né? Uma transição entre mudanças de governo no primeiro mandato da prefeita Cristina Arantes. E é uma pessoa que entende muito da parte orçamentária, que colaborou muito, principalmente nos últimos anos, com o Ibitinga. Então, merece todos os aplausos. Hoje está lá, professor, né, de uma excelente faculdade, próximo de Ibitinga e que tem muito para nos ajudar até hoje. E, com certeza, se pedido, vai ajudar. Muito obrigado.
A moção de número 356/24 ainda está em discussão. Moção de número 356/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável. Quero deixar aqui meus parabéns ao Rafael, um amigo querido, que eu desejo assim, toda a sorte de bênção na vida dele.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 356/24 foi aprovada. Toda matéria lida nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para o uso da tribuna livre dos senhores vereadores e vereadoras. Lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 10 minutos para fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre?
Sim, senhor presidente.
Vereador Marco.
Sim.
Vereador Murilo. Mais algum vereador, alguma vereadora inscrito para o uso da tribuna livre?
Pode.
Vereador Célio.
Eu, Murilo Célio.
Vereadora Aline. Vereador José Nilson. Mais algum vereador, alguma vereadora? Também vou estar me inscrevendo também. Então, fazendo uso, né, da tribuna livre, né, o primeiro inscrito dessa noite, o vereador Marco.
Mais uma vez, boa noite à Câmara Municipal, aos funcionários, ao público aqui presente. Eu queria aqui, de antemão, dividir a minha fala em três momentos. O primeiro dele, não diferente, de cumprimentar todos os candidatos que disputaram essas eleições, tanto para o cargo legislativo como executivo, parabenizar a Justiça Eleitoral. O faço aqui no candidato Fraus, em nome da Janaína, Zé Geraldo e Cássia, em nome do Richard, cumprimento o Florisvaldo e o doutor Marcel, o Fernando, a quem cumprimento o meu irmão, Feitosa e Bruno, aqui na bancada do MDB, Daniela, a quem externa os cumprimentos ao Juca, e não poderia também deixar de externar o agradecimento a toda a equipe do PP e também ao meu vice Joaquim Macari. Ato contínuo, não poderia deixar de parabenizar e deixar aqui a minha emoção de poder saber que a vereadora Aline, o vereador Murilo, o vereador Ricardo, o vereador Célio e o vereador José Nilson conseguiram se reeleger. Percebe-se que é tudo aquilo que a gente sempre falava, que quando a Câmara vai bem, todo mundo vai bem. Então, todos os vereadores que se dispuseram a disputar uma vaga para sua reeleição, foram reeleitos. Ato contínuo, quero cumprimentar aqui o ex-vereador Mira, que agora retorna a esta casa, o vereador Marcos Mazo, que terá a possibilidade de ter o seu primeiro mandato, o Rafael Barata, que vai ter também a possibilidade do seu primeiro mandato, o Cezinho Hurtado, que também é meu amigo e que fico feliz pela sua vitória, e o ex-vereador José Rocha, que também foi presidente desta casa, assim como o Mira, que também retorna a esta casa. Então, percebemos que esta casa vai ser uma casa importante, com bastante representatividade e de pessoas que eu posso afirmar com 100% de certeza que são 10 vereadores de alto gabarito e que irão elevar ainda mais o nível desta casa de leis. Acabo a minha tribuna na terceira parte, talvez que seja ela a parte mais importante para o futuro e para o desenvolvimento de nossa cidade. Nunca antes na história de Bitinga, e eu conheço a história de Bitinga toda porque eu gosto de história e conheço e vivi, tivemos a possibilidade de vivenciar o que nós vivenciamos. Dentro desta casa tivemos 3 candidatos a prefeito, 1 candidata a vice. E todos nós fazemos parte de um mandato que, com exceção dessa sessão, ainda restam 10 sessões pela frente para nós cumprirmos o nosso mandato. E temos a obrigação, principalmente os 5 vereadores reeleitos e nós 5 que iremos sair e os 5 novos que irão entrar, de discutir o orçamento para 2025, que já está nesta Casa de Leis. Discutir o orçamento a fim de que o prefeito eleito possa ter o orçamento do jeito que ele precisa para já no primeiro ano de seu mandato começar a executar suas propostas de governo. Diferentemente de antes, sempre o orçamento vinha preparado. Uma época dessa já estava praticamente votado. E isso nós devemos ao Rafael, a essa legislatura e à legislatura passada, que foi incrementando a questão das peças orçamentárias, principalmente com referência ao último ano de governo. Durante esses próximos 30 dias, e esses próximos 30 dias serão importantes, nós vamos passar a cumprir o artigo 57-A da Lei Orgânica Municipal. Artigo 57-A, que significa justamente tudo aquilo que se deve propor em 30 dias apresentar na transição ao novo governo. E esta casa vai ter um papel importante e fiscalizador para saber se aquelas informações que eu tenho certeza que virão a contentos estará realmente. Orçamento não se pode ficar ao vento. Então, nós temos a obrigação. Então, de antemão, eu deixo aqui ao Floresvaldo, que é ex-prefeito e é experiente, ao doutor Marcel, que também é experiente, já foi vereador, presidente desta casa e meu amigo pessoal, a possibilidade, e tenho certeza que os demais vereadores e vereadoras também deixarão o cargo à disposição, e o Richard está aqui também para isso, como um pseudo-responsável por tudo que fez nesta eleição, de apresentarmos um orçamento do jeito que o prefeito eleito pretende fazer para o ano que vem. Para que não haja nenhum tipo de problemas, principalmente em acusar a legislatura anterior, que nós 10 fazemos parte, de tentar macular um orçamento para que não possa cumprir as propostas já no primeiro dia do seu primeiro ano de mandato. Então, isso é importante para que não paire dúvidas. É importante que nós não se deixemos envenenar. A eleição acabou. Agora nós estamos eleitos e nós temos que cumprir nosso mandato até 31 de dezembro. 5 de nós irão permanecer aqui. Onde, Aline, você novamente será a única mulher na Câmara Municipal. A representatividade feminina, mais uma vez, despencou. Né? Então, a Aline foi por 2 legislaturas mulher única, não, por 1 legislatura mulher única, agora com 3 e agora vai ser novamente mulher única. Mas a Aline tem todo o traquejo e todo o respeito de todos os vereadores, todos os funcionários dessa casa e sabe como se comportar e como agir. Mas, enfim, não era esse o motivo, Aline, embora receba todos os meus cumprimentos, porque a senhora que irá dar posse ao novo prefeito eleito no dia 1º de janeiro. Então, portanto, vamos arregaçar as mangas. O orçamento está aí. Todos nós temos, graças a um trabalho da Comissão de Finanças, e aqui também eu reitero aqui a Aline, nós dobramos o valor da emenda impositiva a partir do ano que vem. Vai ser o primeiro ano, por isso que deu esse montante de mais de R$500 mil para cada vereador. Eu já conversei com o Olhar Azul e eu tenho um compromisso com eles da totalidade das minhas emendas. Peço desculpa às outras entidades, mas aí nós temos outras formas de ajudar. Mas eu, como desde o início, inclusive a Aline, que me apresentou naquela oportunidade, eu tenho esse compromisso com eles e eu sei que eles precisam, até porque a prioridade do meu mandato seria, se eleito tivesse sido, seria educação, seria saúde, mas, acima de tudo, o TEA. Então, eu tenho certeza que todos os demais também sabem da importância, que é algo que nós temos na sociedade que precisa ser melhor olhado pela administração pública e, principalmente, no social, na educação e na saúde pública. Portanto, faço aqui a todos as vereadoras e vereadores, deixo aqui à disposição da equipe de transição, tanto da senhora prefeita como do senhor prefeito eleito Floresvaldo, para que, se necessário for, para que não venha nem mensagem aditiva da Prefeitura Municipal, que seja apresentada emenda por nós mesmos ou pela própria Comissão de Finanças, formada pelo vereador Fernando, pelo vereador Zé Nilson, pelo vereador Murilo. Tá? Mas é importante que nós, pela primeira vez na história dessa cidade, possamos deixar o orçamento exatamente igual ao que o prefeito eleito quer e almeja para o ano que vem. Porque, se não for assim, não poderemos aceitar no futuro uma desculpa. É o primeiro ano de mandato e eu vim com um orçamento engessado que não foi feito por mim. E ele já tem experiência de sobra, tanto ele quanto o doutor Marcel, para saber que é importante já começar um ano já com um orçamento devidamente elaborado, como se por eles tivessem sido. Então, vamos deixar para que Bitinga possa desenvolver, para que as propostas apresentadas possam se desenvolver e que Bitinga possa se unir novamente. Nós temos mais de 40 mil eleitores, onde mais de 10 mil não votou e onde 10 mil deu a vitória. Por portanto, um quarto da população elegeu, um quarto da população não, um quarto dos eleitores elegeu um prefeito municipal Ibitinga. Portanto, é papel do prefeito eleito, é papel de nós que fomos candidatos e de nós, vereadores, unificar a cidade, torcer por Ibitinga e que viva a nossa cidade e que todos possam ajudar. Com seriedade, com compromisso, com comprometimento, mas, acima de tudo, pairando a paz. Essa eleição ensinou e mostrou muitas coisas, principalmente com relação à agressividade. Senhor presidente, posso concluir? Principalmente com referência às agressividades. A população de Ibitinga já não aceita mais esse tipo de agressividade. A política antiga está se perdendo ao longo do tempo. E, portanto, candidato eleito merece todo o respeito. Aos demais candidatos, todo o respeito e, por favor, aceitemos a derrota. E aqueles mais acalorados, por favor, a eleição acabou. E vive Ibitinga e vamos lutar por ela. Meu muito obrigado, presidente. Obrigado a todos.
Agora, fazendo uso da palavra, o segundo inscrito dessa noite, o vereador Murilo.
Boa noite, presidente, membros da mesa, público aqui presente, nobres vereadores. Bom, eu, antes de mais nada, queria fazer alguns apontamentos. Primeiro, em relação à população do Jardim Natália, que há mais de uma semana sofre com a falta de água, com a falta de abastecimento. Eu tenho recebido constantes reclamações de moradores. E eu imagino a frustração, a indignação de quem chega em casa e não tem água para tomar banho, não tem água para lavar uma louça. E eu tenho cobrado o gestor da autarquia, às vezes responde, às vezes não responde. E me parece que não foi identificado o problema, sequer foi identificado o problema. Hoje ele respondeu que o problema estava solucionado e não está. Queria dizer ao gestor que o problema não está solucionado. Existem moradores que ainda não têm água nas suas casas. E eu queria dizer também que amanhã eu vou estar no bairro. Eu vou estar lá, eu vou até lá. Eu gostaria que o gestor fizesse o mesmo. Porque é o mínimo. É estar lá, conversar, dar a cara a tapa e se expor e dar respostas à população, que é o mínimo que a população espera. Então, eu peço para que o gestor esteja lá, vá até lá e converse com a população, olhe no olho e dê explicações. Porque há mais de uma semana tem moradores com problema de falta de água no Jardim Natália. Uma outra questão, presidente, é em relação ao ar-condicionado nas escolas. E é uma questão que há pelo menos um ano e meio a gente vem cobrando aqui. Um ano e meio. E ar-condicionado encaixotado dentro de almoxarifado de escola, dentro de sala em escola, e profissional de educação sofrendo com calor, crianças em creche sofrendo com calor. E há mais de um ano e meio a resposta é a mesma. Ah, o problema é com a CPFL. O problema é a CPFL. E não se sabe se vai ter uma solução, vão empurrando com a barriga, vão fazendo igual avestruz e enfiando a cabeça debaixo da terra e não tem solução. A impressão que eu tenho é que o executivo se omite olimpicamente em relação a essa situação e vai esperar acabar o mandato. E vamos aqui continuar cobrando, tem muito trabalho ainda, tem mais 3 meses, vamos continuar cobrando até que essa questão seja resolvida. Não é fácil você trabalhar ou então as crianças dentro de uma sala de aula, num calor desse que a gente está sofrendo aqui em Ibitinga, sem ter um ar-condicionado, sem nada que possa atenuar as temperaturas. E, dito isso, eu queria apenas repetir as palavras do vereador Marco Fonseca, sempre muito sábio, parabenizar aqui aos candidatos, ao vereador Marco, ao Joaquim, seu vice, o Fernando e o Serginho, ao Frauso, a Janaína, a Daniela, o Joaquim, o Feitosa, o doutor Bruno, o Zé Geraldo e a Cássia, pela coragem de se colocar e de disputar a eleição, e também parabenizar pelo nível e pela lisura que foi a eleição, uma eleição um processo eleitoral limpo. E parabéns a vocês pela coragem. Desejar boa sorte também ao prefeito eleito, Dr. Felisvaldo, ao Dr. Marcel. O desafio é grande e essa casa vai estar aqui para cobrar, fiscalizar, mas também para auxiliar os trabalhos. E agradecer também a votação que eu tive e agradecer à população de Bitinga pela oportunidade de continuar trabalhando por mais 4 anos. E a responsabilidade aumenta, o compromisso também, e eu vou continuar trabalhando e me dedicando para honrar a confiança de cada um. Muito obrigado.
Agora, fazendo uso da palavra, o terceiro inscrito dessa noite, o vereador Célio.
Presidente, poderia falar?
Sim, vereador. Sim.
Bom, boa noite a todos. Bom, o vereador Marco foi muito feliz aí na sua colocação, o vereador Murilo também. Só vou fazer um adendo aqui a todos os candidatos que disputaram as eleições 2024, né, de forma democrática. Parabenizando aqui a todos que voltaram à casa, a todos que estão cumprindo com maestria aí o seu mandato também com muita dignidade, e a todos que estão chegando também. Desejar sucesso à nova administração, que Deus abençoe a todos. E para nós, né, que voltamos aí à casa, continuamos e estamos voltando no próximo ano, de continuar sendo ponte entre legislativo e executivo, né, adquirindo, né, agora com mais experiência. Quero mandar um abraço, conversei com o vereador Mira, que está voltando, devido à sua experiência também, com certeza só soma a essa casa. Então, parabéns a todos e obrigado pela oportunidade. Obrigado, presidente.
Agora, fazendo uso da palavra, a quarta inscrita dessa noite, a vereadora Aline.
Obrigada, senhor presidente. Muito boa noite, presidente, aos vereadores da mesa e aos demais colegas, o público que nos acompanha pela rede social, aos funcionários da Câmara Municipal e, a mais importante dessa saudação, a toda a população amada da nossa querida e generosa cidade de Ibitinga. Eu quero dizer que esta tribuna é muito significativa para mim e também para todas aquelas pessoas que acompanham o meu trabalho ao longo da minha jornada, desde que eu me elegi vereadora no ano de 2017. Desde então, o aprendizado foi contínuo, acompanhado também da minha maturidade política. Experiência adquirida em cima de uma capacitação que foi contínua, dentro de todo esse processo legislativo, dentro de um regimento interno que é, muitas vezes, um quebra-cabeça, que nós precisamos nos debruçar e estudar, porque a produção aqui dentro da Câmara Municipal, mediante as questões que representam a nossa cidade, as necessidades que a nossa população tem em relação a projetos de lei, em relação a demandas, ela é contínua e o nosso trabalho aqui, além de fiscalizar, é também apresentar as nossas propostas e atender a toda a população. Quero dizer que ser a vereadora mais votada de uma eleição não é uma tarefa fácil. Isso porque vem acompanhado de uma trajetória de muita luta, batalha e também de superação. Mas ser a única mulher da Câmara Municipal, isso representa que, ainda com 10% aqui das cadeiras ocupadas, quero informar a todas as mulheres ibitinguenses que acreditam e confiam no meu trabalho, mas também aos homens que acreditam no meu trabalho, que o meu mandato ele vai ser cada vez mais participativo e democrático. Quero dizer que o reconhecimento da população em torno do meu trabalho só mostra que o que eu entreguei para a cidade de Ibitinga tem sido aceito pelos eleitores, mas, em especial, por toda a nossa população. E essa representatividade dentro do cenário político dos próximos 4 anos, eu quero dizer que eu vou traçar cada objetivo e cada missão e cada propósito que eu sempre busquei trazer aqui na Câmara Municipal com muito mais experiência. E dizer que os quatro próximos anos será também de muito trabalho, a gente já é de praxe, né? Não tem como você dizer que não vai trabalhar na Câmara Municipal ou que não será um vereador atuante, porque a população cobra, a população sente a sua participação e as consequências a gente sente na hora de uma campanha eleitoral e também nas mensagens que a urna sempre nos apresenta. Mas, se existe uma mensagem e também uma conduta que eu sempre adotei aqui na Câmara Municipal, nas minhas decisões, mas, em especial, nas minhas convicções, foi a minha autonomia e a minha independência, que é a mensagem que eu quero passar para a população de Ibitinga, que eu vou trazer nas minhas decisões políticas e também na condução do meu mandato para os próximos 4 anos. Tenho certeza que, através destas minhas pontuações, permanecendo e mantendo a minha autonomia nas minhas ações e na minha independência na condução dos meus atos, é o que a população de Ibitinga, em especial as mulheres, almeja do meu trabalho. Muito obrigada.
Agora, fazendo uso da palavra, o quinto inscrito dessa noite, o vereador José Nilson.
Senhor presidente, boa noite. Posso falar daqui mesmo?
Sim, sim, vereador.
Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, pessoal da rede social. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por me proporcionar mais 4 anos de trabalho junto com meus colegas. Tá? Quero agradecer os votos recebidos de pessoas que acredita no nosso trabalho. Muito obrigado, viu? Trabalhemos com sinceridade e vamos continuar os trabalhos da mesma forma, pode acreditar. Quero dar meus parabéns aos vereadores eleitos, os que se reelegeram, e dar meus parabéns também a todos que concorreram ao cargo de prefeito. Parabéns para vocês pela coragem, pela atitude. E que Deus abençoe a todos. É isso.
Mais uma vez, uma boa noite a todos. Primeiramente, faço as minhas palavras a José Nilson, do início. Primeiramente, né, quero agradecer a Deus por dar essa oportunidade de estar, né, trabalhando novamente, né, a partir do ano de 2025 em prol da nossa cidade de Ibitinga, sendo reeleito. Agradeço primeiramente a Deus, agradeço a todos aqueles que confiaram no nosso trabalho durante nosso primeiro mandato, desde 2021 e agora, né, encerrando em dezembro de 2024. Agradeço a todos pela confiança. Com toda certeza, procurei todo esse tempo trabalhar em prol, né, da nossa população, trabalhar em prol da nossa cidade. Não entrei na política para fazer inimigos de forma alguma, mas sim para trabalhar. E dessa forma, quero continuar o meu mandato a partir do ano, né, o meu segundo mandato a partir do ano de 2025. Então, agradeço mais uma vez a todos aqueles que confiaram no meu trabalho. E lembrando que estarei trabalhando por todos da nossa cidade de Ibitinga, por toda a população. Podem contar comigo e com toda certeza com a Câmara Municipal também. Quero aqui dar o parabéns aos candidatos, né, que buscaram, né, o executivo, né, o vereador Marcos Joaquim e o seu vice Joaquim, também ao Fernando e o seu vice o Serginho, a Daniela e também o seu vice Juca, como também o Frauso e a sua vice a Janaína, também o José Geraldo e a sua vice, a Cássia, o Feitosa e o doutor Bruno, e também o prefeito, né, o doutor Froisvaldo, que foi eleito, e também o doutor Marcel, que assumirão a partir do 1º de janeiro de 2025. E lembrando, como eu disse na minha fala, estaremos trabalhando sempre em prol da nossa população e também em prol da nossa cidade de Bitinga. Quero dar o parabéns também aos vereadores reeleitos, né, ao vereador Murilo, à vereadora Aline, ao vereador Célio, ao vereador José Nilson. E dizer, né, aos vereadores que não estarão conosco a partir do ano de 2025, né, o vereador Richard, né, a vereadora Janaína, o vereador Marcos, a vereadora Daniela e o vereador Fernando, que desde já quero dizer que está sendo e será até o último dia de dezembro trabalhar com vocês. Vocês podem ter certeza que têm a minha admiração, o meu respeito e o meu carinho, porque no meu primeiro mandato a gente vai aprendendo com cada um pouquinho de cada um. Está sendo um aprendizado muito grande e volto a dizer, foi, está sendo e será um prazer trabalhar junto com vocês. Como eu disse, vocês terão sempre o meu respeito, o meu carinho e a minha admiração. Tá? Com toda certeza, como eu disse, aprendi um pouquinho com cada um de vocês e isso aí com toda certeza levarei aí para o resto da minha vida, que está sendo uma experiência pessoal, né, uma experiência de crescimento. Isso é muito importante, ter pessoas com conhecimento, pessoas inteligentes, pessoas com bastante conhecimento na política, porque com isso a gente cresce também. Então, como eu disse, né, é um prazer, foi um prazer, está sendo um prazer trabalhar juntamente com vocês. Tá bom? E sempre estarei à disposição também, sempre que precisarem, para conversar comigo, tirar dúvidas. Com toda certeza, estarei aí de braços abertos, né, para poder conversar com cada um de vocês aquilo que cada um de vocês necessitarem. Tá bom? Um grande abraço a todos e uma boa noite, mais uma vez. Como não temos, né, mais nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrito para o uso da tribuna livre, passamos agora para os 15 minutos de intervalo.
Senhor presidente?
Sim, vereador Célio.
Podemos dispensar o intervalo?
Vamos levar o pedido do vereador Célio em votação com os demais vereadores e vereadoras, sendo a favor ou contra a dispensa do intervalo de 15 minutos. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo de 15 minutos dessa noite foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que verifique novamente a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando. Presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura da primeira matéria dessa noite.
Projeto de lei ordinário nº 68/2024, autoria da vereadora Daniela Branco de Rosa, que dispõe sobre a instalação do dispositivo QR Code com canal de denúncias dentro das salas de aulas de escolas públicas e privadas no âmbito do município de Bitinga e da outras providências.
Então vamos para a discussão da redação final do PLO de número 68/24. Redação final em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada. Uma boa noite à mesa, boa noite aos demais vereadores desta casa, aos servidores do Poder Legislativo, bem como ao público presente aqui e pelas redes sociais também. O motivo de reafirmarmos aí a importância desse projeto, que hoje passa pela redação final e finaliza o seu processo de tramitação e apreciação deste plenário, é a necessidade que nós temos de justificar e informar de fato, né? Eu realizei uma publicação desse projeto falando da sua aprovação pela Casa e alguns professores ficaram um tanto que preocupados, no sentido de imaginar que isso iria prejudicá-los. Isso é uma estranheza de uma magnitude importante. Por quê? Porque não leram o projeto e simplesmente tomaram partido de situações que não diz respeito e, pelo contrário, é uma forma de proteção e preservação dos direitos dos próprios professores. Esse avanço da tecnologia, que inclusive coloquei na justificativa do projeto, principalmente na área de comunicação, nos permite que qualquer pessoa que esteja de posse de um tablet, de um celular, possa interagir com o mundo, praticamente. Infelizmente, nós temos acompanhado aí casos tristes envolvendo escolas do nosso Brasil afora, com ataques, brigas, agressão a professores, ameaças, bullying. E estes casos estão causando, inclusive, muitas e sérias preocupações aos professores, aos pais e às autoridades. Diante deste cenário, acreditamos que a melhor arma é a prevenção, exigindo urgentemente uma criação de mecanismos e ações para buscar soluções. E foi através desse dispositivo do QR Code, com canal de denúncias nas salas de aula das escolas públicas e privadas de Bitinga, que uma medida como essa vai contribuir de forma significativa para a prevenção e combate de qualquer forma de violência ou abuso dentro do ambiente escolar, na proteção tanto de professores quanto de seus alunos. Então, uma estranheza quando as pessoas distorcem na interpretação de um projeto e simplesmente jogam palavras ao vento e querem, de alguma forma, distorcer a natureza de um projeto tão importante que trabalha justamente a proteção, inclusive, dos professores. Então, fica aqui, de forma muito respeitosa, a informação através do projeto, porque a sua leitura é importante, se faz presente, e falando, inclusive, sobre o objetivo que é, justamente, a maus tratos, esse meio de comunicação de prevenção a bullying, assédio moral, assédio sexual, ameaças contra alunos e professores, armas ou drogas nas dependências da escola, planos de ataque a instituições de ensino e aliciamentos. Portanto, uma série de situações, muitas vezes vividas nas escolas brasileiras, que hoje se faz presente um projeto que vem de encontro com uma proteção e um meio preventivo de trabalho em prol de professores e de estudantes. Fica aqui, portanto, desta forma justificativa, senhor presidente, e peço o acolhimento para a gente finalizar esse processo com a redação final e que a gente possa prosseguir para a sanção desta lei. Obrigado.
A redação final do PLO de número 68/24 ainda está em discussão. Redação final em votação. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
A redação final do PLO número 68/24 foi aprovada.
Projeto de lei ordinária número 119/2024, vereador Célio Oristão, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Dia Municipal da Saúde, a ser comemorado anualmente no dia 5 de agosto.
Nós vemos que o PLO de número 119/24 teve os seus pareceres favoráveis pelas comissões pelo qual o mesmo passou, não sofreu nenhuma emenda. Vamos para a discussão do PLO de número 119/24.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, define aí a saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. A saúde é responsável pelo transporte de nutrientes, pela regulação das células e outras funções vitais do organismo. O Sistema Único de Saúde é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, que garante acesso integral, universal e gratuito para toda a população do Brasil. O SUS abrange aí desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da atenção primária, até o transplante de órgãos. O objetivo da data é sensibilizar as pessoas para a importância da educação sanitária, um estilo de vida e também de saúde. E de uma forma também, parabenizando aí a todos os agentes da saúde. Obrigado, presidente.
O PLO de número 119/24 ainda está em discussão. PLO de número 119/24 em votação. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O PLO de número 119/24 foi aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo 15/2024, mesa diretora, que altera o Decreto Legislativo 207, 17 de setembro de 2019, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Bitinga as comemorações alusivas ao Dia do Profissional de Educação Física, a ser comemorado anualmente no dia 1º de setembro, e da outras providências.
Nós vemos que o projeto de decreto legislativo de número 15/24 teve os seus pareceres favoráveis nas comissões no qual o mesmo passou, não sofreu nenhuma emenda. Vamos para a discussão do projeto de decreto legislativo de número 15/24. Projeto em discussão. Projeto em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereadora Daniela.
Favorável.
O projeto de decreto legislativo de número 15/24 foi aprovado. Como não temos mais matéria para discussão e votação dos projetos da ordem do dia, passamos para o uso da explicação pessoal. Lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve?
Presidente, eu queria falar rapidão.
Sim, vereador.
Por favor. A primeira coisa que eu preciso complementar, antes de encerrar, desejar boa noite a todos, dizer que realmente cada eleição é uma lição, e a prefeita Cristina, ela está correta em defender o legado dela, assim como eu, como ex-prefeito, assim como o Sato, como ex-prefeito, saudoso Ruso e tantos outros ex-prefeitos que já passaram, tinha e tem o direito de defender o legado. Cada administração, cada prefeito tem o seu propósito e deve ser lembrado sempre, né? Cada administração tem uma realidade, cada mandato é formado em um determinado momento, em uma determinada fotografia da sociedade. Portanto, não dá para se comparar um mandato com outro, né? Então, não dá para tentar se fazer uma justificativa no mandato do outro. Então, esperem do próximo prefeito municipal a realidade da fotografia do momento. A Cristina fez um primeiro mandato dela de 2017 e 2020 diante da fotografia daquele momento. Em 2021, 2024, principalmente durante a pandemia, teve uma outra fotografia do momento. Hoje, diante desta pós-pandemia, o novo prefeito que assume 2025 terá uma outra realidade do momento. Portanto, cada mandato é uno. Cada realidade e as realidades da sociedade se modificam. Ibitinga não foi uma cidade que sofreu na pandemia com referência ao comércio, porque já tinha um know-how forte da venda pela internet, da venda do e-commerce. No entanto, está sofrendo agora, nessa pós-pandemia, com a falta de turista na cidade, com os lojistas praticamente à mercê de público, de turista para comprar. E também o próprio e-commerce sentindo pela falta de mão de obra do bordado, porque tem que se vender cedo, entregar na parte da tarde e não está tendo tempo de produzir, porque está faltando. Então, a fotografia do momento, vejo eu, que toda administração vive de recurso. A gente vive de recurso, a gente estipula a nossa vida de acordo com o que a gente ganha e daquilo que é possível. O cobertor é curto para todo mundo e não deixa de ser curto para a Prefeitura Municipal. Então, portanto, reativar esse comércio, se preocupar com isso, tenho eu em mim, claro que é um achismo meu, uma percepção minha, que será uma fotografia nova do momento, uma realidade nova do momento de Bitinga, que terá que ser enfrentado com muita seriedade nesse restinho de ano. Agora nós vamos ter de novo aí o evento, né? Que dia que é o evento do centro, do bordado?
Dezembro, né?
Em dezembro, né? Então a gente tem esse evento daqui uns dias, que vai mostrar essa realidade novamente. Acho que todos os candidatos a prefeito, inclusive o eleito, teve a possibilidade de conversar com representantes dos lojistas, que sentiu isso. Todos nós, vereadores e também candidatos, tivemos em uma empresa ou em outra e sentimos a preocupação do bordado com referência a isso. Então, portanto, são situações que mudam a cada mandato. Não estou falando isso para dar uma diretriz para um mandato, muito pelo contrário. Para dizer que não se dá para se comparar o mandato da Cristina de 2017-2020 com o de 2021-2024. Não vai dar para se comparar o mandato do Floresvaldo de 2028, com o mandato que ele fez de 2013 a 2016, ou do que ele fez de 2005 a 2008, de 2005 a 2008 e de 2001 a 2004. Portanto, são essas questões que a gente tem que se aprimorar. E nisso, quem está na cadeira, quem está sentado na cadeira e quem tem a realidade do momento, vai ter essa percepção e essa criatividade. E é por esses motivos que eu chamo a atenção de todos os vereadores. Nunca antes na história de Bitinga se deu essa possibilidade. A possibilidade de montarmos um orçamento de acordo com o que o novo gestor quer. Os orçamentos iam pronto na realidade. Aí ficava vindo aquele ping-pong no começo de cada mandato de suplementação. Ah, porque o orçamento não prevê isso, eu quero fazer isso. Começava aquele ping-pong dentro da Câmara. Então, para que não haja isso, principalmente para os 5 que vão continuar, é importante que a gente participe disso. E, por isso, deixar, senhor presidente, aí eu falo por mim, não falo pelos demais, porque eu não tenho procuração para isso, mas deixar tanto a senhora prefeita como o senhor prefeito eleito à disposição de suas respectivas equipes de transição, tanto a que vai ser nomeada pela atual prefeita como pelo prefeito eleito, para deixar essa casa e que eles participem. Seja o eleito, seja a senhora prefeita, seja o vice, doutor Marcel, seja a equipe de transição, dessa formalização que nós aqui iniciaremos a partir de amanhã. Tá? Esse orçamento foi lido, esse orçamento começa a tramitar agora dentro da comissão. Então, agora é o momento. Participar das audiências, esperar o que se aconteça, nós temos prazo para votar. Então, essa é a última peça orçamentária que nós temos, e é a principal, que inclusive altera as duas anteriores. Então, portanto, a nossa responsabilidade é grande. E aí vai, obviamente, não é nós que vamos falar qual vai ser o que a nova legislatura, o novo mandato de 2025-2028 vai querer. Então, vai depender muito mais não da articulação, mas do desejo de se querer formalizar isso do que propriamente da própria Câmara Municipal. E depois, não venham jogar a culpa, nem o atual prefeito, nem o prefeito eleito, de que essa casa não abriu as portas.
Como não temos, né, mais nenhum vereador inscrito para explicação pessoal, só antes de finalizarmos, queremos aqui anotar, né, que temos um aniversariante, né, dessa casa, né, o servidor dessa casa, né, o servidor Rinaldo, que no dia de hoje está completando aí mais um ano de vida. Desde já queremos dar os parabéns, que tenha muita saúde, muita paz e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa referida sessão. Convoco, né, os senhores vereadores e vereadoras, ao público presente no nosso plenário, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, para participar conosco da nossa próxima sessão ordinária, que será no próximo dia 15 desse mês corrente, às 19 horas, aqui mesmo no auditório do CREA. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.